Olá, bem-vindos a mais um encontro do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança, e hoje nosso episódio número 76 será sobre doenças mentais, uma perspectiva para cristãos. São João Paulo II, na carta encíclica Fides et Ratio, referiu que quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade. Ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. O que chega a ser objeto do nosso conhecimento torna-se, por isso mesmo, parte da nossa vida. Então hoje falaremos sobre diagnóstico de doenças mentais, mas avaliando sob uma perspectiva cristã. E com alegria receberei o Dr. Evaldo Punhol, que é professor, psicólogo clínico com especialização em logoterapia clínica e logoterapia aplicada à educação. Também o Dr. Rogério Fernando de Araújo, que é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Ambos atuam no diagnóstico e reabilitação integral. Prezados doutores, Punhol, Rogério, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, já estava com saudades de compartilhar essa tela com vocês.
Muito bem. Obrigado. Então, Rogério, também. Não participei de nenhum encontro antes que o senhor, estou te conhecendo hoje, mas uma alegria a tua presença, sim, né? Então, com essa dupla aí, eu tenho certeza que a gente vai passar essa noite muito bem, vamos esclarecer muitas pessoas. Então, seja muito bem-vindo, né? Estamos aqui hoje com um psicólogo e com um psiquiatra, né? Para a gente ter uma visão bem completa de tudo isso que a gente está vivendo. Então, Rogério, muito, muito bem-vindo. Uma alegria mesmo a tua presença.
Obrigado.
Pois bem. Então vamos começar assim, né? Começar com uma pergunta já presente, né? E que todos nós vivenciamos, né? Nós passamos, se noticiou muito recentemente a questão do adoecimento das pessoas, né? Mas não daquelas doenças diretas que a gente está imaginando quando a gente fala, por exemplo, da Covid, né? Que a gente teve uma pandemia. A pandemia é uma coisa que nenhum de nós aqui tinha vivido algo parecido na vida, né? Mas eu estou falando dos reflexos da pandemia, né? Então, quantas pessoas, né, que é só conversar que a gente vê que tem conhecidos, parentes, etc., que sofreram muito com a pandemia, mas não somente com o coronavírus, mas com uma relação em relação a qual dano, o que, que isso gerou, né, em relação a doenças mentais ou a questões emocionais, a ansiedade e assim vai. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, nesse mundo novo que nós estamos, né? Pós-pandemia, né? Mas não basta ter uma pandemia, as pessoas já tiveram problema econômico, e não basta ter problema econômico, estamos com uma guerra. Então, nesse cenário mundial, assim, onde tanto se fala de aumento, né, desse adoecimento assim, das pessoas, eu queria ouvir vocês, né? A gente pode começar o bate-papo por aí, depois vocês fiquem à vontade, né? O que aconteceu? O que está acontecendo com as pessoas? Como é que a gente enfrenta tudo isso que nós vivemos? Algo novo para todo mundo. Então, fique à vontade aí para nos passar um pouquinho desse cenário.
Acho que eu gostaria de começar fazendo uma proposta de olhar com uma lupa com muito cuidado para a época que nós estamos vivendo. Falar de doença mental, falar de doença para o público cristão e também não cristão, é hoje um paradoxo. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto conhecimento científico, tanta produção científica, tanto desenvolvimento que permitiria que as doenças, muitas delas, tivessem sido erradicadas, que as pessoas adoecessem menos. E, paradoxalmente, acontece um fenômeno particularmente entre as patologias mentais, de que cada vez mais cedo as pessoas estão adoecendo. É cada vez mais frequente encontrar adolescentes padecendo quadros de depressão, de ansiedade, de pânico, fobia social e tantas outras que depois o Dr. Rogério vai comentar. Né? Como explicar que, numa época com tanto avanço, a gente tenha um incremento no número de pessoas que padecem as doenças aumentando? A explicação é muito, ajuda muito a refletir no que fala a sociologia. Hoje a sociologia e toda uma engenharia social que está atrás de manipulação mesmo dos poderes políticos, econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, né? Todo um aparato para manipular o ser humano, né? Como é que se dá essa possibilidade de manipulação? Se dá porque nós estamos num momento histórico de transição histórica. Lá no terceiro ano do ensino fundamental, na minha época se falava o terceiro ano do primário, né? A gente aprendia nas aulas de história, o professor desenhava uma linha reta e colocava lá idade antiga, idade nascimento de Cristo, idade média, idade moderna, e depois da idade moderna, idade contemporânea. Então, nós já passamos, durante a história da humanidade, por muitas mudanças de época. As mudanças de época são crises históricas. Após, a história vem no seu ritmo normal, acontece um abalo, uma crise. Que, se quando terminada, faz com que a história retome o seu rumo anterior à crise, a gente tem uma crise mais leve. Mas existem fenômenos, existem crises que são muito mais profundas, muito mais marcantes e que produzem muito mais mudanças. Mudanças, particularmente, na visão de homem. O que que muda de uma era para outra? Como é que é visto o homem, visão de homem? Como é que é vista a sociedade, visão de sociedade? E como é visto Deus? Qual é a ideia que o homem e a sociedade fazem de Deus? Quando esses três aspectos mudam, se caracterizou uma mudança de era, né? O fato é que esta crise que nós estamos experimentando na contemporaneidade, chamada contemporaneidade, desde que eu tinha os meus 10, 11 anos, quando estudava, ainda era época contemporânea, idade contemporânea, eu não sei se vocês sabem por que que chama contemporânea. Por que que a idade de hoje é ainda a idade contemporânea? Não é porque ela foi batizada por algum motivo ser contemporânea. É contemporânea porque a gente não sabe o nome que ela terá. Essa crise começou há 80, 100 anos atrás, né? E de lá para cá vem produzindo uma tão profunda modificação da imagem de homem, da imagem de sociedade e da imagem de Deus, que não nos fizeram, apesar de tanto tempo, nos aproximarmos de respostas, mas parece que a gente fica cada vez mais confuso. Parece que esta época é uma época de confusão. Os modelos, as referências, cada dia que passa, são mais derrubadas, são mais questionadas. Existem muito poucos costumes que passam de uma geração para outra, como acontecia há 100 anos atrás. Não precisa ir muito longe, né?
Leonardo,
Liga,
só
Rogério.
um minuto. Eu acho que é legal de a gente perceber, né, o que você está falando, que são as crises, elas são históricas, né? Elas atingem a sociedade desde que nos conhecemos por seres humanos, né? Desde que Deus nos criou, né? Atinge a sociedade e atinge a cada um individualmente. E como você disse, elas podem nos modificar, nos colocar num outro patamar. Essa eu acho que é uma das questões que nos ajuda a enfrentar a crise. Saber que é normal, saber que elas ocorrem. Interessante, exemplo, as pandemias, elas acontecem a cada 100 anos. Se a gente for ver historicamente, a cada 100 anos, mais ou menos, tem uma pandemia. Então, as crises, Deus as permite, e elas são necessárias para que nós possamos ou crescer, ou então se questionar, né? Por que que nós, se elas são normais, nós não precisamos necessariamente desenvolver doenças mentais. Elas são para que a gente evolua. Então, esse acho que é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração quando você explica toda a questão histórica para a gente. Que não é motivo para desespero. Temos crises pessoais, temos crises sociais e podemos passar por elas sem adoecer. Elas fazem parte da vida. Elas nos ajudam a nos questionar e melhorar. O que há de maléfico nas crises é quando, ao invés de evoluirmos, nós começamos a destruir valores. Não que se possa destruí-los, mas questionar e causar confusão a respeito de valores. Então, a saúde mental do ser humano e da sociedade está muito atrelada à nossa capacidade de manter uma espinha dorsal de valores e ser capaz de flexibilizar o restante. O quanto que nós podemos, diante de uma crise na qual nós sofremos, nos conhecer, perceber o que nós precisamos de mudar e aí sim, com raça mesmo, com vontade, mudar aquilo que temos que mudar para podermos viver melhores, melhor. Eu acho que essa é a primeira reflexão que eu queria fazer diante dessa exposição que você fez, das crises na história da humanidade.
Então,
Pode continuar.
a gente está dizendo o seguinte, então, que é claro, pandemias, tivemos pandemias cíclicas, né? Tá certo que essa tem um fator especial também, que ela a comunicação também é maior, Então, às vezes, tinha uma pandemia na Ásia, até ela chegar aqui, igual a gente não sabia. Agora a gente sabe tudo 2 segundos depois, né? Isso também tem, gera um caráter, às vezes, de pânico, etc., né? Pela dimensão. E guerras, a mesma coisa, né? Às vezes, tinham guerras que a gente não vinha. Mas o mundo passou por pandemias, o mundo passou por uma Primeira Guerra Mundial, o mundo passou logo, logo em seguida por uma Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo, à medida que a gente vai se aproximando agora desse nosso período agora, né, da história, também aumentou o relativismo, né? As pessoas perderam um pouco essa questão do sagrado e etc. Então, o que vocês estão nos passando, da espiritualidade, está tendo um efeito sobre ela. Tá, é por aí?
Se contou um pouquinho do final da tua...
Não, do final era isso, assim. A gente teve crises, Primeira Guerra Mundial, Segunda, etc., grandes crises, né? Mas a gente tem agora um relativismo crescente, né? O número de pessoas mais afastadas de Deus, digamos assim, né? Em relação a questionar a presença dele, etc. Então, isso, de certa forma, acaba gerando um impacto nas pessoas por Exato. Perda, por não conseguir visualizar sentido e etc.
Exato. Por isso que a análise do tempo, do momento histórico que a gente vive, é tão importante, porque ele esvazia o ser humano de si mesmo. Ao não ter mais a tradição, a não ter mais o estudo sistemático da história como ciência mesmo, né? As pessoas perdem o contínuo da vida, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. É muito comum, é muito frequente no consultório receber pessoas que experimentam a vida como um grande agora. Uhum. A vida é agora, mas e a tua história? E as tuas raízes que criaram essa pessoa que você é hoje? E para onde essas forças antigas e atuais te convidam para seguir? Né? Uma vez que a crise atingiu os modelos, é muito importante frisar isso, modelos, referências. Cada dia uma coisa é descredibilizada. Cada dia, uma coisa que era de um jeito, alguém descobre que tem que ser de outro jeito. E isso faz com que o ser humano experimente muita insegurança. No final da Idade Média, a Idade Média foi um período caracterizado por estabilidade, né? Havia o que era certo e o que era errado não mudava rapidamente, né? Você não podia brigar com a sua esposa e dizer: eu vou pegar o carro e vou dormir na casa da minha tia, porque não tinha ônibus que passava na porta da casa onde se morava, né? Então, havia na Idade Média uma estabilidade, o Rogério até falou, o Adriano também, dessa coisa que passa de pai para filho. Até minha profissão já estava definida pela tradição. Meu pai é padeiro, o que que você? Padeiro. Meu pai é ferreiro, você ferreiro. E isso ninguém questionava. Era uma tradição. Não havia questionamento. A verdade, como verdade, para todo mundo aceitar, ela tinha uma detentora que era a Igreja. A Igreja detinha a posse da verdade. No final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, esse período foi marcado por uma sucessiva descredibilização da autoridade da Igreja, por exemplo, com a Revolução Copernicana. A Igreja matou gente que dizia que a Terra virava e o Sol é que andava, né? Quando Copérnico prova que a Terra não é o centro, é como se essa credibilidade que a Igreja tem começasse a se reduzir. Eu acreditava numa coisa que era verdade, e agora vem alguém que mostra, prova que não é tanto assim. E a Revolução Copernicana é um exemplo de muitos outros exemplos que foram produzindo uma perda dessa segurança de que as coisas são como são, né? Como é que é ser ferreiro? É fazer aquilo daquele jeito. Não havia muita novidade nas coisas. Com essa perda da segurança, o ser humano experimentou e experimenta até hoje a falta da verdade. Onde está a verdade? Pode falar, Rogério.
Diante desse contexto, né, de confusão, que a gente vive hoje, muitas vezes a gente pode pensar que, ao se relativizar tudo, que não há uma verdade, que não há um valor, ou que Deus não está mais no comando, e a gente tem que entender que o ser humano, individualmente e socialmente, ele evolui. Imagina uma escada, sabe a escada de caracol? Imagina uma escada em caracol, né? Eu tenho que sair do primeiro degrau e chegar no último. O ser humano e a sociedade humana não sobe direto. Então vamos pensar assim, ó. Eu subo 5 degraus e depois eu volto 4. Aí eu subo mais 5 degraus e volto 3. Daí eu subo mais 6 degraus e volto 2. Alguém que esteja olhando só no terceiro degrau e me vê passar ali um monte de vezes, ele pode achar que nada mudou. Mas cada vez que eu passo no terceiro degrau, eu não sou mais o mesmo. Então, Deus está regendo e as coisas estão caminhando sob a regência dele. E essa é a maneira natural do ser humano de evoluir. Nós evoluímos assim, individual e socialmente. E ter essa visão de que Deus está no comando ainda, que ele nunca perdeu o comando, e que nós não podemos julgar as outras pessoas, nem a gente mesmo, por passar na mesma escada, Isso também é uma coisa que alenta os cristãos e que tem um profundo efeito nas vivências psicológicas dos cristãos. E que acaba sendo, como vocês disseram no início, uma das vantagens da vida espiritual. Porque eu sei que eu evoluo, não de uma vez só, que eu subo algumas escadas e desço, mas, ao final, eu sempre estou com um degrauzinho a mais. E assim também na história da humanidade. Então, tudo é evolução. A criação é uma obra inacabada. A gente continua evoluindo. E esse é um aspecto que eu considero bastante importante para quem passa por sofrimento emocional ou quando nós olhamos para o sofrimento humano. Que há uma escada em caracol que a gente sobe algumas escadas e desce algumas. Sobe mais algumas e desce algumas. Então, nós vamos mesmo passar e cometer o mesmo erro, passar na mesma escada algumas vezes. O que não quer dizer que nós não estamos andando. Uhum.
E, Rogério, uma pergunta, assim. A gente pode dizer que quem está cometido de uma doença, mas que tem esse foco de espiritualidade mais reforçado, né? Por sua vivência de oração, etc. Essa pessoa, ela consegue ultrapassar ou viver melhor no mesmo quadro de alguém que não tenha?
Sim. Você mesmo citou no início, né? Alguns estudos mostrando que pessoas com vida espiritual mais forte são pessoas mais satisfeitas, que têm mais resiliência frente a situações angustiantes. Eu acho bem interessante assim, um aspecto, né? Como que o cristianismo é revolucionário, né? Então, olha a dimensão de eu pensar que eu nasço, eu tenho um início, Deus me criou, mas eu sou semi-eterno, porque eu não vou mais morrer depois, eu vou ressuscitar. Diante disso, quer dizer, um problema que eu enfrento hoje, o que é isso? Num tempo tão grande, né? Se eu sou capaz de acreditar, se é verdade, a verdade cristã de que nós somos eternos, de que nós vamos ressuscitar, de que Deus rege, está no comando, de que é normal, eu não preciso ser um super-homem, eu preciso de preservar os meus valores, mas não preciso ser um super-homem. Tudo isso me ajuda a enfrentar problemas. Quando o Frank, o criador da logoterapia, ele fala que o homem é um ser em busca de sentido e que o sentido da vida nos dá uma força que nós desconhecemos. Quando eu tenho uma essência, quer dizer, se eu sei quem eu sou, autoconhecimento, eu sei o que eu faço bem e o que eu não faço bem. A minha família já me dizia o que eu faço bem e o que eu não faço bem. Eu percebo o que eu faço bem e o que eu não faço bem. Eu sei onde eu tenho que evoluir e onde eu já sou bom. Quer dizer, aquilo que é a minha essência, que eu já faço bem, se eu uso aquilo ali para concretizar alguma coisa que tem valor, eu dou sentido para a minha vida. E isso me dá força. Aquilo que eu faço bem, eu faço para quem? Para o outro. Então, meu olhar está sempre para o outro, que é um outro princípio cristão. Onde a gente vê Deus? No outro. Então, o outro faz parte do sentido da minha vida. Se o ser humano busca sentido, todos nós buscamos sentido. Somos vazios de sentido e buscamos ele, fazendo bem ao outro. Aquilo que eu faço bem, eu faço, beneficio o outro, criando algo, olhando para algo de valor, né? O que eu faço bem que gera um valor para o outro. E a gente sabe hoje que essa troca, né? O olhar para o outro, a troca de fichas afetivas, as relações saudáveis, elas são fundamentais para a saúde mental. Então, o cristianismo, ao longo do tempo, se a gente for ver, ele é confirmado pela psicologia atual. que durante um bom tempo, né, teve ali, tudo evolui. Houve um tempo ali no qual a gente reduziu o ser humano, né? Então o ser humano seria um biopsicossocial e acabou. Então nós poderíamos ser determinados pela nossa biologia, por aspectos psicológicos e pelo social. Mas aí, hoje em dia, a gente já sabe que essa unidade é um pouco mais ampla e que olhar só para si acaba gerando... Aí, eu acho tão interessante quando falavam na pandemia sobre fazer isolamento social. A gente, muitas vezes, já está em isolamento social, está olhando só para a gente mesmo. Isso já é isolamento social, a gente está doente mesmo. Agora, olhar para o outro, fazer aquilo que eu faço bem, para entregar para o outro, que me dá sentido. Isso que é saúde mental, isso a gente pode fazer dentro de casa, conversando com alguém por telefone e mantendo o distanciamento social. Esse olhar para o outro, esse olhar para um projeto que eu considero importante, que dá sentido para a minha vida. Às vezes, eu chego em casa cansado, trabalhei o dia inteiro, tenho ainda que estudar, e meus filhos estão ali me esperando para brincar, e vou brincar com eles, janto, volto eles para dormir. Eu deveria estar cansado. Sabe, quem tem criança pequena sabe, às vezes a criança pequena está um pouquinho antes de dormir, era que ela vai pegar no sono, ela olha para você e dá uma risadinha, assim, ela dá um sorriso gostoso e dorme. Esse sorriso gostoso deu sentido para a vida. Valeu o dia, não estou mais cansado. Passou. Então, isso os cristãos entendem muito bem. E isso produz saúde mental, alivia as dores e faz com que a gente viva de maneira mais saudável.
Uma pergunta. A gente está falando bastante aqui da importância, né, da espiritualidade, e em especial que estamos falando da espiritualidade cristã, né, que é a que nós que estamos aqui criamos, né, em relação a que a gente tem esse enfrentamento, melhor, dificuldades, e que o sentido, a gente tendo uma missão, sentido, né, algo pelo qual a gente vive, e ainda conhecendo a vida eterna, sabendo da existência dela, que isso nos conforta e nos faz enfrentar melhor as situações, né? Então, só me chamou a atenção. Me parece o seguinte, que a importância está bem da vida em comunidade com pessoas que também pensam de forma semelhante, né? Porque isso se fala muito, às vezes, na igreja, né? Nas paróquias, né? A vida em comunidade, participar das paróquias. Porque me chamou muita atenção isso que falasse, assim, de uma pandemia, quando muitas vezes já estamos em isolamento social por estarmos só olhando para nós mesmos. Então, me parece que a vida em comunidade, queria validar isso, e uma comunidade com também os mesmos princípios, valores, isso é algo que parece revigorante e que eu acho que ajuda nesse processo. Agora, só emendando a pergunta, só a vida em comunidade, numa paróquia e com a oração, ela também não é a solução para tudo, embora tenha o poder da graça, é óbvio. Se a pessoa não se conhecer, não se conhecer daqui a pouco, quando não está bem, de repente quando está ficando doente. Então, eu queria ouvir um pouco, porque tem esse equilíbrio, né? Senão a gente fica muito na parte...
Esse é o ponto.
Espiritual ou só da parte científica, enquanto me parece que tem um equilíbrio, né, doutor? Fique à vontade.
Esse é o ponto mais central, mais importante no que a gente está conversando. Essa crise histórica que eu estou me referindo destruiu, está destruindo todos os valores, todos os motivos que poderiam ser gerados significados e sentidos. A perda do pensar essencial, vocês falaram da família. Ser família, que quer dizer família hoje? Qual é o modelo de família de hoje? Não sabemos. Como é que é ser pai hoje? Não sabemos. Como é que é ser filho hoje? Não sabemos. Sabemos muitas coisas, mas não conseguimos integrá-las ainda e produzir uma síntese que fosse capaz de produzir essa vivência de comunidade. Qual é o modelo de comunidade? Todo mundo junto fazendo um churrasco pode ser um modelo de comunidade. Mas será que é só isso? 4, 5, 6 pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Será que significa que existe uma família? Qual é o conceito? Qual é o modelo? Qual é a referência? Esta crise histórica passou um terremoto em todas as áreas da vida humana. Todas as áreas estão sendo questionadas e, no nosso ver, são a causa do aumento das patologias, do aparecimento das patologias mentais, particularmente as mentais, né? Porque essa essência que teria o poder de me fazer ser eu, se eu não a conheço, como é que eu me torno eu? Se eu não sei quem eu devo chegar a ser, quem me torno? Eu falo isso nos cursos e gosto muito dessa temática. O tigre não consegue destigrar-se. O cachorro não consegue deixar de ser cachorro. Mas o homem consegue desumanizar-se. Aí você fala, isso podia ser uma vantagem, né? A vantagem de poder escolher quem eu vou ser, o que eu vou ser e o que eu vou fazer. Na verdade, você tem livre arbítrio para negar a você mesmo. Mas o preço a pagar é a patologia.
Mesmo.
O ser humano consegue se tornar aquilo que não é, mas, ao fazê-lo, adoece.
Só fazer um complemento aqui, a gente estava falando de sentido, e né, está nos assistindo aqui a Camila. A Camila e o André nós entrevistamos na semana passada, até fica o convite para vocês. Primeiro convite aqui para curtir, né? Não esqueçam de curtir aqui a live no Instagram, no YouTube, Facebook, onde você estiver assistindo ali, né? Que isso nos ajuda a ganhar divulgação e mostrar o quanto você está gostando também, né? E também compartilhar com os outros. Mas a Camila e o André foram os nossos entrevistados da semana passada, né? Estavam casados há 7 anos, né? E encontraram sentido na vida. Eles adotaram simplesmente 4 irmãos. E essa foi a história que a gente falou o ano passado, né? Do que mudou na vida deles, todo o caminho, né, para se adotar as 4 crianças. E eles falam muito agora, né, os dois que são do Movimento Reino Cristo, sobre a descoberta da espiritualidade das crianças, vendo essa espiritualidade nascer naquelas crianças, porque são 4, né? Então tem a mais velha, tem 7 ali, né? E os mais novinhos têm 2. Então, o quanto, se a gente ouve um relato como aquele, a gente vê como é a busca de encontrar a sua missão, né, de se encontrar o sentido para a sua vida. Né? Eles fizeram um encontro. Tem uma frase que eles falaram, né, que os filhos já estavam no mundo, só que teriam que ter sido encontrados. E aí eles foram à busca desses filhos. Então, eu só queria dar esse gancho aqui, aproveitar a presença dela e agradecer, né, e convidar vocês para sentir. Esse foi um dos maravilhosos episódios anteriores. Nós temos, né, lembra, 85 episódios anteriores. Esse foi um deles. E aí eu queria só dar o gancho disso, né, pela importância. Então, Rogério, o senhor queria falar alguma coisa? Fica para dar seguimento, né? Fica à vontade ali também.
Eu acho bem é bonito, né? Quando a pessoa entende o sentido do que ela está fazendo. Eu acho legal, eu vou tentar colocar em poucas palavras o que é sentido, o que é essência, o que são essas coisas, né? Eu aprendi isso com o Valdo, vou reproduzir o que ele me ensinou. Imagina que Deus tivesse um balde de matéria humana e que ele pegasse essa matéria desse balde e começasse a fazer bonequinhos de seres humanos. Um dia, ele pega um desses bonequinhos e olha e fala assim, esse daqui é o Rogério. Ele vai ver ali pelos anos 2000. Eu quero que ele cuide, que ele ouça pessoas que sofrem emocionalmente. Então, eu vou colocar nele um pouquinho de empatia. Eu quero que ele... mas ele vai trabalhar com ciência, então eu vou colocar nele gosto por biologia. Eu vou deixar algumas coisas faltando, ele vai viver com outras pessoas das quais ele vai precisar. Eu vou restringir um pouquinho a liberdade dele. Ele pode não ouvir as pessoas, querer fazer outras coisas, mas ele vai ficar meio atormentado. Então, eu seria meio atormentado quando ele não... Quando ele não, se ele decidir não ouvir, ele vai ficar meio com uma pulga atrás da orelha. E aí, nasce o Rogério. Um dia eu tô lá, na escola, olho para a professora ensinando biologia e falo, ah, gostei disso, legal. Aí tem um menino sofrendo, bullying, alguma coisa, falou, vocês não estão vendo que está sofrendo, dá para parar com isso, né? Essa é a minha essência, que Deus colocou em mim e que eu faço espontaneamente. Se existisse vida em outro planeta e alguém me brotasse em outro planeta, o primeiro ET que eu visse chorando, eu ia perguntar para ele o que aconteceu. Essa é a minha essência. Essa essência, eu posso usar através dela, eu produzo valores. Então, se a minha família é um valor, o sustento da minha família é um valor, através da minha essência, cuidar de pessoas, eu dou sustento para a minha família. E quando a minha essência gera esse valor, eu dou sentido para a minha vida. Então, o autoconhecimento, saber em que eu sou bom e o que eu ainda preciso desenvolver, tem uma importância fundamental. Saber quando eu não estou bem para fazer essas coisas tem uma importância fundamental. E se Deus não coloca em mim tudo, eu vou ter que me dirigir aos outros e pedir ajuda. Ajuda pode vir de médicos, psicólogos, pessoas da comunidade, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedreiros, marceneiros. Todos dão a sua contribuição através da sua essência, gerando valor. Então, essa visão que casa muito bem, né, com o cristianismo, que Viktor Frankl descreve nos livros dele, dos sentidos da vida, essa visão é fundamental para que eu tenha força para seguir em frente, para que eu seja resiliente, e para que, sabendo quem eu sou, as pessoas não possam me levar para qualquer lugar. Quem não sabe quem é, pode ser facilmente levado para qualquer lugar. Qualquer um leva. E é muito importante que nós mostremos para os nossos filhos quem eles são. Quem é o meu espelho? É outra pessoa. É o outro que me fala como eu sou, eu olho nele e vejo a reação que ele tem a mim. Era isso que eu queria falar. Quando você, eu imagino que esse casal, hoje, entenda muito bem o que é isso. Né? Ele tinha essa necessidade de sentido, ele usa aquilo que eles têm como necessidade, essa tendência deles de cuidar, né, que faz parte da essência, e dirigem isso para os filhos, né, que eles adotam. Isso que dá esse sentido para a vida deles os fortalece.
Verdade. Tinha desligado o som. Eu costumo dizer aqui, não é corporativismo, mas aí é uma fala minha, né? Então, assumo. Mas a importância também, quando a gente não estar bem, saber que não está bem, né? E vai procurar uma ajuda técnica, né? Eu falando aqui, né? Eu acho que é muito importante também, às vezes, quando vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, psicoterapeuta, o que for, né? Entender, primeiro, a linha de atuação. É da linha da logoterapia, da linha freudiana, né? Da linha comportamental, etc. Isso é uma parte técnica que eu acho que é importante. Mas a outra que eu acho que é bom, e às vezes é no, talvez no conhecimento inicial, entender quem é essa pessoa em relação aos valores também. Né? Porque às vezes também a pessoa, se não está bem sólida na fé, né? Estou em dúvida ali se vou me separar ou não. Dependendo do profissional, se é um profissional que também não comunga dos mesmos valores, não estou falando de nada técnico, mas dos valores, ele vai dizer assim, não, te separa para ser feliz. Enquanto eu posso ter um outro profissional que, além de saber que o casamento é um sacramento, ele também tem essa visão em relação ao sentido da vida, em relação a valores e etc. E ele vai dizer o seguinte, né? E aí eu já não sei, tô falando como leigo aqui, né? Mas ele vai procurar primeiro ajudar aquela pessoa. E talvez o caminho seja ajustar aquela relação, ou se tiver que interromper, mas que seja de uma outra forma. Mas não do simplesmente separa para ser feliz. Então, eu faço essa... Eu acho que eu quero falar isso. Veio aqui um insight para isso, né? Porque às vezes é isso. Às vezes é o cuidado na busca do profissional, né? Porque a gente tem que saber que está doente, tem que procurar ajuda, né? Tem que aumentar também a vida de oração, mas também aonde procurar ajuda é muito importante. E aí, dessa colocação que eu fiz, eu queria fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa não está bem, né? De repente alguém não está bem, ouviu o que vocês falaram aqui, está fazendo sentido para ele isso, e eu vou, de repente, vou me reaproximar, vou procurar uma ajuda técnica, mas vou me reaproximar da igreja, assim vai. Mas essa conexão não fica muito difícil quando a pessoa está tão envolta na doença, né? A questão de tentar entrar numa vida de oração. Não sei como é que isso na prática tem um efeito, né? Porque nada é mágico, né? É tudo uma caminhada, né?
Com certeza. Quando a gente está doente, a gente está sofrendo influência de uma condição que, se a gente não conhece, ela pode influenciar a nossa ação. Esse ano, no início do ano, numa live que a gente estava fazendo, aconteceu uma situação que eu não sabia até então, né? De uma mulher que havia traído o marido, estando doente. Nessa situação específica, o marido sabia que ela estava doente. Ele não briga com ela, né? Ele até defende e leva para tratamento. Por quê? Porque quando a gente está doente, quando a gente está cansado demais, quando a gente está em sofrimento, nós fazemos e deixamos de fazer coisas que nós não faríamos ou deixaríamos de fazer. Especialmente se a gente tem influenciado por uma condição desconhecida. Uma pessoa com distúrbio bipolar, por exemplo, que em algum momento está em crise, e que começa a desconfiar das pessoas, que seria um sintoma da crise. Uma desconfiança que não havia motivo naquele momento, mas a doença faz com que ela tenha. Ela pode acabar atacando familiares que querem cuidar dela. Ela pode se revoltar contra quem sempre esteve ao lado dela. Então, é fundamental que a pessoa possa ter tudo isso que nós estamos falando, encontrar o sentido da vida, exercer a própria essência, saber quem é essencial que ela tenha saúde. Ela tem a saúde mental. E é evidente, Deus pode curar a pessoa, mas ele também pode gerar médicos. Tudo está segundo a vontade dele. Nós temos que ter um olhar para o outro. Faz parte, é uma atitude de saúde mental e de crescimento buscar ajuda. Isso não pode, nós não podemos deixar que o preconceito faça com que nós gere tanto sofrimento e perpetue tanto sofrimento sem necessidade. A partir do momento em que eu percebo que não estou bem, ou então às vezes não percebo, mas as pessoas dizem para mim que eu não estou bem, eu busco primeiro a Deus, mas também busco pessoas que têm um preparo para me ajudar. Eu não levo um carro no mecânico. Tudo bem, eu estou doente, eu vou a um médico, vou a um psicólogo. E eles estão lá porque Deus quer que eles estejam lá mesmo. Não é uma coisa ou outra, são as duas, né? É Deus, é o médico, é o psicólogo. E hoje em dia, os recursos de saúde mental estão mais avançados do que nunca, os tratamentos cada vez mais eficazes. Nós podemos hoje diagnosticar doenças bem antes do que fazíamos antes. Diagnósticos muito mais precisos, com tratamentos bem específicos. Podemos até identificar uma patologia que ainda vai surgir, às vezes. Ela ainda nem eclodiu na forma máxima dela e a gente já sabe que ela está ali. Então, o diagnóstico correto, para ter a ajuda correta, para que tudo o resto que a gente conversou até aqui ocorra, é essencial. E o olhar de valores de quem cuida, não preciso dizer que também é essencial. Quando a gente vai lá, então uma pessoa tem depressão, a gente trata. Os antidepressivos funcionam, o humor da pessoa melhora. Mas hoje a gente já sabe de tantas coisas que não sabia antes. Então, o humor melhora, mas às vezes a memória não melhorou. Então a pessoa melhorou do humor, não foi num psicólogo, em algumas situações, não se conheceu tão bem. Ainda está afetada com problemas de memória. E volta a trabalhar, ela vai ser a mesma pessoa? Não vai. Uhum. Ela começa a não dar conta. O que vai acontecer? Ela vai se deprimir de novo. Então, hoje a gente trata a pessoa com antidepressivo, ela melhora do humor. A gente encaminha ela para alguém que treine, por exemplo, para um neuropsicopedagogo, para um neuropsicólogo, que vai recuperar a memória dela. E aí ela vai voltar para o trabalho e vai dar conta. O diagnóstico correto de tudo o que acontece com a pessoa, nessa unidade biopsico-sócio-espiritual, o diagnóstico preciso dessa unidade é essencial para que a ajuda seja integral.
Legal. Doutor Ovaldo, o Dr. Angeli falou a questão também de procurar ajuda, né? E todas essas dimensões. E, às vezes, o que acontece, né? Vou falar aqui para o... Às vezes, o católico também, às vezes, assim, não quer ficar só com o cuidado espiritual, né? Mas com a resistência a se conhecer, procurar ajuda, etc. E, às vezes, se usa muito aquela expressão, que até eu vou lhe perguntar se está correto ou não, né? Que é a questão, assim, não, essa é a minha cruz, né? E que a cruz daria um sentido para o sofrimento da pessoa. Eu queria ouvir se isso aí está correto, o que a gente tira dessa dimensão em relação ao sofrimento.
O sofrimento faz parte da vida. Frankl fala de uma tríade trágica positiva. Tríade trágica positiva. Sofrimento, culpa e morte. São três tragédias. mas me aponte uma única existência humana que não passe pelo sofrimento, pela culpa e pela morte. Né? Faz parte da maturidade psicoafetiva e desse autodesenvolvimento, essa autoformação, faz parte da maturidade psicoafetiva ter alguma tolerância à dor e à frustração. Mas, insisto muito na questão do momento histórico, quantas aulas você teve na escola que te ensinaram a reconhecer 5 qualidades tuas? Você teve alguma aula que te ensinou?
Não, não que eu lembre.
Teve alguma aula onde você foi convidado a pensar efetivamente numa vocação? Os jovens hoje passam verdadeiros desesperos vocacionais, porque são obrigados a eleger muito cedo uma profissão, uma vocação, sem maturidade psicoafetiva adequada, que viria com a idade. Né? A quantidade de profissionais, jovens profissionais novos, que buscam reorientação de carreira, tem crescido exponencialmente. Né? Então, todo esse sofrimento, toda a culpa, a vivência de que um dia eu vou morrer, são processos que fazem parte da vida, mas que, na medida que eu me conheço, na medida que eu, e pode ser que eu precise de ajuda para me conhecer, porque, como eu já ilustrei, não nos ensinaram a nos conhecermos. É um processo, às vezes, muito dolorido, embora libertador, mas pode ser muito dolorido o processo de autoconhecimento. Né? Pode precisar ajuda, pode ser feito sozinho, mas às vezes necessita ajuda para melhorar e acelerar o processo de crescimento. Não sei se respondi.
Respondeu, claro. Mas muito bem. Ah, só o senhor me corrigiu, né? Eu estava falando um pouquinho antes, né? A questão de que às vezes a pessoa fala em dar sentido, né, em relação a encontrar sentido, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho disso também, eu acho que é importante, né? Porque às vezes o pessoal usa, eu mesmo estou usando a frase, né? A cruz dá sentido ao sofrimento, e o senhor me corrigiu ali, que encontra sentido, né?
Exatamente. É um vocabulário que Frankl, sendo alemão, o alemão é um idioma muito particular. Ele tem uma precisão nas palavras. Eles têm 4 ou 5 palavras para consciência. Tem 4 ou 5 palavras para sofrimento. Então, o tradutor, que não é logoterapeuta, às vezes pode traduzir com uma forma não fiel ao que ele quis dizer. Né? Mas é de capital importância saber ele era muito duro, inclusive, nessa questão. Era muito firme. Dizia: creia você ou não, a sua crença é insignificante. A sua vida, creia você ou não, tem sentido. Que você não pode inventar. Ele está em você. A única coisa que você pode fazer é descobri-lo. Né? Ensinar as pessoas, através do próprio aprendizado, a descobrir o sentido da vida. O sentido da vida tem... Bom, a gente pode falar em duas partes. Né? É, o sentido do agora pode ser que eu tenha algo a fazer urgente que me cobra um sentido do agora. E existe um sentido mais amplo como o sentido da própria vida, né? Que a gente vai descobrindo com a maturidade e com o tempo. Né? Vai mais ou menos por aí.
E hoje a logoterapia, os testes psicológicos podem realmente ajudar na descoberta do sentido de cada um. E em muitas situações realmente é necessário, é bem-vindo que um profissional ajude a pessoa nessas horas.
Verdade. Fazer as palavras da Lourdes, que está dizendo que as escolas não ensinam nada que realmente importe para a vida, e acabam com a autoestima da escola, com as pessoas, né? Para esses alunos, para a gente criar uma geração que consiga resgatar um pouco de tudo isso que a gente perdeu aí, voltando lá para a nossa primeira pergunta, né? Ao longo dessa perda histórica que nós tivemos. Mas, doutor Rogério, doutor Waldo, estamos chegando no final, nosso tempo estourou agora já, né? Senão depois o padre Rodrigo me... Ele aqui, então... deixar um... Então, deixar um... Rogério, ouve? Ou repassa para ele, Juliana. Tá, tá bom. Mas tá fora do ar ou não? Ah, voltei para o ar. Ó, eu tava fora do ar. É engraçado, viu, pessoal? É assim, ó, eu tava lá em Porto Alegre, lá longe, saí de direitinho. Hoje eu tô em São Paulo, tô pertinho aqui, dá problema de sinal, ó, viu só? Mas tá bom. Mas, pessoal, a gente está encerrando. Então, Rogério, eu queria, se o senhor quisesse dar algum recadinho final, e depois, doutor Evaldo, para a gente poder... Eu vou dar meus avisos finais e a gente encerra.
Eu queria agradecer poder estar aqui com vocês. Foi muito rico conversar com vocês. E deixar o recado, acho que é essencial, é que a gente tenha valores... que a gente acredite neles, que a gente possa ter um olhar para o outro, transcender para o outro, para projetos, para coisas que têm valor, para que a gente tenha esse sentido da vida que nos torna saudáveis, que nos faz resilientes, sempre abertos a buscar ajuda sempre que necessário. Ajuda profissional, ajuda primeiro em Deus, mas também profissional, com médicos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, neuropsicopedagogos, terapeutas ocupacionais, sem preconceito, sabendo que isso vai valorizar a nossa vida e não reduzir.
Muito bem. Doutor Evaldo, uma palavra final também.
O ser humano, muitas vezes chamado de indivíduo, é reduzido a uma dimensão que não lhe é própria. Quem é o indivíduo? Não existe indivíduo, porque, por definição, o ser humano é um ser social. Dá para imaginar um homem isolado do resto do mundo? Um homem sozinho faz coisas, mas quando nos juntamos, talvez consigamos ir mais longe, né? A aliança terapêutica, a busca pela melhora da pessoa é muito gratificante, tanto para a pessoa que está sendo cuidada, como para quem cuida. Nossos clientes não fazem ideia do quanto nos ensinam, o quanto nós aprendemos com a dor, com o sofrimento, com a alegria e com a vitória dos nossos clientes. Também queria agradecer a oportunidade e que a gente possa se encontrar outras vezes.
Pois bem, eu que agradeço. Então, agradeço muito, muito, muito a presença. Excelente. Vou até citar as palavras aqui do Roberto Senna, que foi nosso entrevistado. Também fica novamente o convite para vocês ouvirem episódios anteriores do Café com Fé, né? E até falamos no programa dele, inclusive também sobre Santa Madre Doce dos Pobres, né? Dos pobres. E o Roberto Dias, obrigado pelo esclarecimento sobre esse tema tão importante e que acomete tanta gente hoje em dia. Então, com essas palavras, eu encerro. Agradeço muitíssimo mesmo a disponibilidade, né, e tudo que nos passaram aí, que com certeza deixa uma semente para ajudar as pessoas que estão assistindo. Também aquelas que às vezes a gente entende que necessitam dessa esse grau de informação, né? Compartilhe a live, não esqueça de curtir ali se gostou. Então, agradeço muito, Dr. Evaldo Puyol, psicólogo, especializado em logoterapia, Dr. Rogério Fernandes Araújo, também que é médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Muitíssimo obrigado para vocês. E agora, para vocês que nos assistem, então fica o convite também, assistir todos os episódios anteriores do Café com Fé no nosso podcast, são 85 episódios anteriores, e também a acompanhar e utilizar como método de oração o aplicativo de meditação católica Seed Time, onde tivemos agora um recente lançamento. Além de meditações novas, nós temos agora um lançamento musical que foi essa semana com o músico Richard Emmons, músico católico. Fica o convite para todos vocês. E bem, nosso próximo encontro já está marcado na próxima quinta-feira, dia 18 de agosto, às 20 horas, nesse mesmo local. Um abraço a todos, um abraço aos convidados, um abraço a todos que acompanharam, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.